A partir de agora, na Rádio AM, Estúdio Aberto, o ponto de encontro das tendências políticas.
E o destaque do programa de hoje, o Plano Estadual de Educação. O secretário de Educação, Eduardo Deschamps, e da Casa Civil, Nelson Serpa, entregaram ao presidente da Assembleia, Gelson Merizio, no último dia 16, já o Plano de Educação, que é um projeto de lei de autoria do Executivo, instituindo o Plano Estadual de Educação. E nós estamos com a secretária adjunta de Estado da Educação, Elza Moreto, coordenadora do Fórum Estadual de Educação, que está à frente da criação do Plano Estadual de Educação. Muito boa tarde, secretária Elza Moreto.
Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alesc. É uma alegria muito grande poder socializar com todos os nossos ouvintes aí da Rádio Alesc. Todo o trabalho que foi feito a muitas mãos é do Plano Estadual de Educação de Santa Catarina. O Plano Estadual de Santa Catarina foi protocolado pelo Eduardo, pelo secretário Eduardo, né? Nosso secretário de Educação, por nós também, na Secretaria Adjunta da Educação, coordenadora do Fórum Estadual e também coordenadora desse processo todo de elaboração do Plano Estadual de Educação, entregamos para o deputado Merizio, juntamente com o secretário Nelson Serpa, o Plano Estadual de Santa Catarina para o decênio 2014-2025. É um plano que contém 19 metas e 297 estratégias, e um plano que dá uma perspectiva para se planejar a próxima década. É um plano, não é um plano de gestão de governo, é um plano de política de Estado, né? Não é um plano para rede estadual, é um plano que pensa, organiza e sistematiza as principais políticas públicas para o sistema estadual de educação. Então, ele atinge metas que são da responsabilidade dos municípios, ele atinge metas que é da responsabilidade do governo federal, dos investimentos na educação superior, ele atinge metas que é de responsabilidade da rede estadual, que são as metas relacionadas principalmente ao ensino médio e aos últimos anos do ensino fundamental, porque a LDB já trabalha em suas diretrizes, definindo os papéis de cada ente federado, né? Cabe à União investir no ensino superior, os estados, ensino médio, os municípios, ensino fundamental, e educação infantil. Mas é um plano, esse plano é um plano feito a muitas mãos, recebeu uma contribuição forte do Fórum Estadual de Educação de Santa Catarina, onde tem assento 44 entidades e 78 membros, titulares e suplentes. Recebeu também uma análise muito crítica e muito boa do Conselho Estadual de Educação. Esse plano, ele é produto da Conferência Nacional de Educação de 2014 e das Conferências Estaduais de Educação da CONAI 2010 e 2014, onde o Estado inteiro de Santa Catarina, durante todo esse período, debateu muito fortemente com todos os atores e setores da sociedade civil organizada, os movimentos sociais, todos os segmentos da educação superior, da educação infantil, da educação fundamental, do ensino médio, da educação básica, enfim, meus amigos ouvintes, um plano tecido a muitas mãos, debatido por esse Estado inteiro. Nós fizemos 275 conferências municipais para ouvir todos esses atores. Nós ouvíamos pais, alunos, professores, o pessoal da área administrativa, das gerências, das secretarias municipais de educação, os educadores, os estudantes, e a sociedade civil organizada, nas suas diversas formas de organização social. Então, é um plano feito a muitas mãos, que agora foi protocolado agora em junho na Assembleia. A Assembleia deve puxar um debate também para, se Deus quiser, e os parlamentares nos ajudarem nessa questão, e vão, porque temos maior interesse, e isso é de interesse também dos deputados, porque Santa Catarina não tem nenhum plano, nunca teve plano debatido assim democraticamente, no debate aberto, democrático, plural, de base, nunca tivemos. Tivemos em 69 um projeto de lei que virou decreto do Executivo, e em 1989, um outro plano, meio plano, mas um plano de origem do Executivo, onde as bases não discutiram nada, absolutamente nada. Então, o primeiro plano estadual de Santa Catarina, democraticamente construído por todos esses atores, é esse que está tramitando hoje, de origem do Executivo, e está tramitando na Alesc, né?
Secretária, realmente a senhora acaba de fazer um relato sobre o trabalho grandioso realizado em Santa Catarina para a elaboração da lei, o projeto de lei de autoria do Executivo Estadual, que institui o Plano Estadual de Educação. É um trabalho grandioso que está se realizando em todo o Brasil, com mais de 5 mil municípios trabalhando nos seus planos municipais e os estados brasileiros trabalhando nos seus planos estaduais de educação, em consonância com o Plano Nacional de Educação, que vai estipular metas para 10 anos. Né? Nós temos 10 estados, na verdade, com os planos já sancionados, as leis sancionadas, enquanto que apenas 3 estados estão com as leis enviadas ao Legislativo, que é o caso de Santa Catarina. Esse trabalho de elaboração realmente contou com a participação da sociedade como um todo, e a senhora diria que não há que se temer algum tipo de equívoco na elaboração do plano com relação ao que se espera para a educação na próxima década. E o que nós teríamos que discutir ainda aqui na Assembleia Legislativa antes de sancionar a lei catarinense?
Então, o Executivo fez a parte dele, não é? Ouviu a sociedade, produziu a versão final, crivou tudo isso em relação a todos esses atores que a gente mencionou. É como um jogo, nós jogamos a primeira parte do jogo. A segunda parte, segundo tempo do jogo, a Assembleia vai jogar. Evidentemente, a Alesc, e no conjunto de seus 40 deputados, tem autonomia, liberdade para, né, debater e para analisar o conteúdo do plano. Essa parte, quem vai definir se vai ter emenda, se não vai ter emenda, se precisa mexer em alguma coisa, a Assembleia tem autonomia para fazer isso. O Plano Nacional, quando foi enviado ao Congresso Nacional, ele recebeu inúmeras emendas, né? A gente gostaria que o plano, nós mandamos um plano que representa o anseio da sociedade catarinense, incluindo aí o anseio da classe política, incluindo aí o anseio dos educadores, né? Incluindo o anseio das famílias, dos pais, não é? Dos estudantes, da academia, da universidade, enfim, porque foi um plano construído a muitas mãos. Agora, isso não significa dizer que a Assembleia não possa estar construindo uma emenda aqui, outra ali. Isso, quem vai definir são os deputados ao se debruçarem sobre o conteúdo do plano. Ele é um plano, o nosso plano de Santa Catarina, ele é alinhado ao plano nacional, mas traz para o Estado as especificidades territoriais de Santa Catarina, né? Porque nós temos um Brasil continental, mas se a gente for analisar as diversas regiões, vários Brasis a gente tem nesse país. Então, as realidades, né, os Estados estão fazendo os seus planos, adequando esses planos ao nacional, mas trabalhando no seu conteúdo maior as especificidades locais, territoriais de cada estado. Os municípios igualmente estão fazendo isso. Então, nós acreditamos que esse plano tem tudo para ser aprovado, mas quem vai decidir isso é o conjunto dos parlamentares. A gente torce, né? Hoje à tarde nós vamos fazer uma apresentação do que é este plano para a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Essa Comissão de Educação tem assento no Fórum, no Fórum Estadual de Educação. A deputada Luciana Carminati faz parte do Fórum Estadual de Educação na condição de suplente, e o presidente da Comissão de Educação da Alesc, o deputado Cobalcini, também é titular no Fórum Estadual de Educação. Não é? A participação dos parlamentares no fórum, ela é um pouco mais reduzida em função também da agenda dos parlamentares, mas, né, eles têm assento no nosso fórum, não é? E nós nos colocamos à disposição, já tarde vamos estar, eu e o secretário Eduardo, estamos apresentando para a comissão, né, e nos colocando à disposição para clarear informações, tirar dúvidas, apresentar a proposta. O plano já está na LESC, mas sempre é bom o diálogo, a conversa, a boa convivência, a retirada de dúvidas, né, qual é a questão que pode, né, ser melhor trabalhada. Quer dizer, o plano foi feito a muitas mãos, né, inclusive recebemos uma forte contribuição do Fórum Estadual e do Conselho Estadual, né, e de todos, basicamente, mas... Sabe como é que é? Quando chega na Assembleia, os entendimentos, né, podem ganhar outro nível de dimensão. Mas acredito que temos um bom diálogo com a Assembleia Legislativa. A gente está na busca da aproximação para se colocar à disposição dos parlamentares. Acredito que nós vamos ter daqui a pouco, sim, o nosso plano estadual de educação aprovado, porque tem interesse também da Assembleia Legislativa, de todos os parlamentares, né? Porque essa matéria é uma matéria que define a prioridade de políticas públicas para os próximos 10 anos em Santa Catarina. Não
inclusive,
para a rede estadual apenas, mas para a rede municipal, para as universidades.
Inclusive, chegou a hora dos estados e municípios elaborarem os seus planos, porque existem prazos e existem também compromissos. O plano estadual de educação e os planos municipais de educação, mais que um dever, também são... Eles são uma obrigação mesmo, diante do Plano Nacional de Educação, o que pode complicar a relação dos estados e municípios dentro dessa estrutura de educação. Quais são esses prazos e as sanções advindas aí de uma repercussão negativa ou de um andamento muito lento para o trabalho de aprovação e sanção no Plano Estadual de Educação, no nosso caso?
Veja bem, o Plano Nacional de Educação levou 3 anos e meio para ser aprovado no Congresso Nacional. 3 anos e meio, a partir da data que a Presidência da República, o Executivo, encaminhou para o Congresso Nacional. Ele tramitou 3 anos e meio no Congresso. Aí eu lhe pergunto aos ouvintes, é isso que a gente quer em Santa Catarina? Não, a gente quer a colaboração, a cooperação, não é? O entendimento da Assembleia, que tem autonomia para fazer o que acha que deve fazer com o Executivo, para que a gente não passe por esta dificuldade, porque o Nacional foi aprovado depois de 3 anos e meio. Quando ele foi aprovado, já era hora de estar fazendo monitoramento sobre aquilo que estava previsto. Então, Santa Catarina colocou seu plano agora, né, em junho, na LESC, em regime de urgência, tentando buscar aprovação em 45 dias. Agora os parlamentares é que vão decidir. O Executivo já fez a sua parte, né? Agora, nesse entendimento com os parlamentares, a LESC, com certeza, muito parceira sempre foi, das causas maiores, tem o maior interesse de estar discutindo, debatendo, né? E aprovando este plano. A gente, como Secretaria de Estado da Educação, como coordenadora do fórum, não é? Tanto eu quanto o professor Eduardo, nosso secretário, quanto a equipe de governo, se coloca à disposição para dirimir dúvidas, não é? Estabelecer um diálogo amistoso, trabalhar, né, o debate, enfim. Mas agora, né, o jogo está com a LESC e nós, hoje à tarde, estamos conversando, principalmente com a comissão de educação, exatamente para, né, trabalhar essas questões todas aí. Vamos estar discutindo isso às 17h30, não é, juntamente com a Comissão de Educação. Mas acredito que esse movimento é um movimento que o país inteiro está fazendo, né? Todos os estados brasileiros estão na sistematização de seus planos. Temos 11 estados que já aprovaram seus planos, já foram homologados, aprovados nas assembleias e homologados pelo Executivo. Santa Catarina já tem 225 municípios catarinenses que aprovaram e homologaram os seus planos municipais. Então, é hora da gente ter o nosso plano estadual de educação, né? Nunca tivemos um. A hora é agora, né? Como diz a canção do Geraldo Vandré, quem sabe faz a hora, não, né? Espera acontecer.
Exatamente.
É de braços dados, numa ação colegiada com o Executivo, Legislativo e todas as forças desse estado tão maravilhoso, que a gente tem que se unir, né? Porque a pauta maior, a educação não tem partido, a educação é a melhor bandeira, é por ela que nós construímos o processo emancipatório das pessoas, E a gente precisa se juntar, colegiar as ações, né? E fazer essa, levantar essa bandeira de forma bem colegiada, né? Para que Santa Catarina realmente possa, não é, em 10 anos, estar programando a sua próxima década, né? Por isso que a gente insiste nessa ideia de que esse não é um plano para a rede estadual, é um plano, não é um plano de gestão de governo, é um plano de política de Estado, né? E é isso que torna o processo realmente democrático, que nós passamos muito rapidamente pelas funções públicas na gestão. É, agora, quem fica tem que dar continuidade ao processo e tem que amarrar isso em forma de uma legislação constituída que discipline as principais políticas como diretrizes para Santa Catarina, alinhando isso às políticas nacionais, né?
Secretária Elza Moreto, parabéns, só nos resta parabenizá-la pelo grande trabalho frente ao Fórum Estadual de Educação na elaboração do plano da lei que define o Plano Estadual de Educação. E sucesso na continuidade do trabalho a partir de agora aqui na Assembleia Legislativa para depois ir à sanção do governador do Estado. Tem esta reunião no dia de hoje, às 5 da tarde, com a comissão, 5 e meia da tarde, com a Comissão de Educação. Então, secretária, muito obrigado pela sua participação, parabéns mais uma vez e um ótimo dia de trabalho.
Muito obrigada, tá, Eduardo? A gente quer, né, se despedir, então, nesta entrevista de todos os ouvintes, agradecer à LESC, né, e à Rádio LESC pela essa oportunidade boa de estar dialogando com todos os ouvintes, né? Eu acho que essa é uma atitude muito salutar de aproximação, de busca de trabalhar em defesa de um objetivo comum, né? O governador do Estado tem um interesse muito forte de que, né, este legado para Santa Catarina fique, não é, pela contribuição também que recebe da LESC. Então, eu acho que é uma política pública que, não é, excetuando tudo que pode separar as pessoas, mas aquilo tudo que une a cidadania, que une cidadãos, que une os nossos irmãos e irmãs catarinenses, nessa bandeira maior, porque, não é, eu sou da área da educação, aposentada como professora da rede estadual, me sinto muito motivada ainda, é, para estar trabalhando e me debruçando sobre essa causa tão forte que é a educação, que sempre nos deixa maior, que sempre vai deixar as pessoas melhores, né, que vai aproximar, não é, as grandes batalhas daquilo que é interesse comum da nossa cidadania catarinense, né? E não importa, né, Eduardo, na verdade, seja o aluno que estuda na rede particular, que estuda na rede municipal ou que estude na rede estadual, ele é um filho catarinense, uma filha catarinense. Então, é por essa gente que nós estamos trabalhando, lutando para deixar esse legado, né? Santa Catarina precisa ter o seu plano de estado de educação. A gente aqui gostaria muito de ver concretizado isso com o apoio, né, dos nossos batalhadores, deputados e deputadas aí na Assembleia Legislativa. Muito obrigada pela oportunidade, um abraço a todos, né, e até uma próxima oportunidade. A gente se coloca à disposição como fórum, como secretaria, né, para estar, né, nesse debate bonito que Santa Catarina já está empreendendo há muito tempo, tá bom? Obrigada, viu? Uma boa tarde.
Ok, secretária, uma ótima tarde.
Eduardo Rocha.
Esta participação da secretária adjunta de Estado da Educação, Elza Moreto, conosco aqui no programa Estúdio Aberto. E nós vamos imediatamente fazer um contato com o gabinete da deputada Luciane Carminati. Muito boa tarde, deputada.
Boa tarde a todos os ouvintes. Uma alegria muito grande conversar com vocês sobre um tema muito importante, que é o primeiro plano estadual de educação de Santa Catarina.
Inclusive, foi isso que ressaltou a secretária adjunta de Estado da Educação, Elza Moreto, coordenadora do Fórum Estadual de Educação, que realmente Santa Catarina, assim como todos os nossos estados da federação, precisavam realmente elaborar um plano de educação como o que nós temos agora em tramitação aqui na Assembleia Legislativa.
Exatamente, nós estamos acolhendo o Plano Estadual de Educação no momento em que o Brasil todo discute o lema Pátria Educadora, os investimentos dos recursos do pré-sal em educação Isso também é um tema muito importante, inclusive há uma tratativa no próprio Congresso Nacional, inclusive no dia de hoje, com relação a mexer, né, modificar, melhor dizendo, todo esse ganho que a educação teve, que é destinar 75% do Fundo Social do Pré-Sal para a educação. Então, eu diria que Santa Catarina não fica de fora. São 10 anos que nós estaremos prevendo a partir da lei a ser aprovada nesse momento. Então, o debate precisa, tenho certeza, envolver todos os professores, os pais, os alunos, a sociedade catarinense como um todo.
No nível nacional, o trabalho está tendo um andamento até interessante, né, deputada? Porque Santa Catarina agora encaminha a sua lei à Assembleia Legislativa. Nós já temos aí 11 estados com as leis sancionadas. Isso significa que a educação brasileira está sendo pensada como um todo e não ao sabor do movimento político que nós temos hoje no país.
Então, acho que a própria Constituição de 88, ela traz o espírito da lei no seguinte sentido, de planejar através de planos plurianuais e planejar a educação para além dos governos, dos seus programas de governo. Então, o Plano Nacional, ele traz no seu corpo da lei exatamente essa dimensão. Como nós vamos melhorar o acesso à educação infantil, fundamental, médio, como nós vamos ampliar o acesso dos jovens ao ensino superior, dos 18 aos 24 anos, como que nós criamos mecanismos de valorização dos profissionais da educação, como se dá a gestão democrática, enfim. São 20 metas nacionais e aqui no estado traduzida em 19 metas que planejam o futuro da educação. Ou seja, crianças que nem nasceram ainda receberão o resultado daquilo que nós faremos agora. Então, eu diria que é muito positivo quando, a nível de nação, nós temos um plano que orienta os estados. Agora, eu tenho uma expectativa de que em Santa Catarina nós possamos, inclusive, avançar mais em relação às metas estaduais, até porque, no caso do nosso estado, nós temos em vários níveis e modalidades de ensino já indicadores mais positivos do que muitos estados da nação brasileira. Então, você tem uma média que chega numa meta nacional. Agora, essa meta nacional, para nós, ela pode não significar muito na medida em que o estado avançou, tanto do ponto de vista do acesso, como também em vários índices, indicadores de qualidade. Então, eu acho que nós precisamos fazer esse debate com muita tranquilidade, com muito respeito, ouvindo toda a sociedade, mas pautando a educação de Santa Catarina também com um diferencial de qualidade em relação ao próprio país.
Inclusive, o trabalho realizado para a elaboração da lei catarinense, um trabalho grandioso e que está aí em tempo hábil, né? Entregue para a tramitação no Legislativo, onde deve, inclusive, receber, se for o caso, algum tipo de emenda parlamentar. E temos marcado, inclusive, uma audiência, uma reunião hoje, né, agora no final da tarde, com a secretária adjunta e também o secretário da Educação para encaminhamentos, né, deputada, que está conosco aqui também, o jornalista Nicolas Stefanovic, para participar a partir de agora também no encaminhamento desta entrevista com a deputada Luciane Carminati.
Pois Eduardo Rocha, se tu me permites, quero cumprimentar a deputada Luciane Carminati, parabenizá-la pelo o trabalho aqui na Assembleia Legislativa. E já pegando uma parte nessa tua colocação, minha deputada, se existe alguma previsão de tramitação dessa matéria aqui na casa? Ela não foi protocolada como regime de urgência, não, né?
Então, aí nós já temos um problema de cara. Você abordou muito bem, Nicolas. É regime de urgência. Isso significa 45 dias, né? Então, nós temos o plano estadual na CCJ, primeira comissão. depois ele segue para finanças e depois, então, a última comissão, que é a comissão de mérito, que é a comissão de educação. É, muito embora ele foi enviado em regime de urgência, hoje de manhã mesmo eu conversava com o deputado Cobalcini e dizia a ele que nós deveríamos conversar com o secretário de Estado da Educação para que alterasse esse envio em regime de urgência. Por que eu digo isso? Primeiro, porque o Estado teve a oportunidade de discutir o plano internamente durante um ano. Não é justo que agora, ao enviar em junho, para esta casa, em 45 dias nós tenhamos que aprová-lo. Até porque eu tenho ido para todas as regiões do Estado e tenho perguntado quem conhece o plano estadual. A maioria nunca ouviu falar. Então, eu gostaria muito que esse plano, de fato, fosse de conhecimento do maior número possível de catarinenses. Eu nem falo aqui em 100%, né? Seria uma utopia. Mas acho que a gente tem essa tarefa. Não pode ser um documento que vem para casa e a gente imediatamente aprova. Eu acho que a gente precisa esgotar o debate, então eu defendo que ele saia do regime de urgência e, a princípio, nós estabelecemos um calendário de 18 seminários regionais, justamente com o objetivo de aprofundar o debate e apresentar o plano estadual, e que culminaria com o mês de outubro, né? Justamente porque no mês de outubro nós temos o dia 15, que é o dia do professor, com a aprovação do plano estadual. Então, o calendário, a priori, seria esse calendário aprovado na Comissão de Educação.
Deputada, e quanto à questão, uma das questões principais que aflige as famílias, né, os pais de família, com relação à educação, poderíamos dizer que há expectativa de que haja um investimento maciço na educação nos municípios em Santa Catarina e essa diretriz para investimentos advindo da elaboração de um plano de educação. Há essa perspectiva, deputada?
Então, eu estive, inclusive, na semana passada no debate de um ano do Plano Nacional em Brasília, e o tema abordado foi justamente esse, as fontes de financiamento. Eu fiquei muito satisfeita com o debate que o próprio Ministério da Educação tem feito, né, no sentido de compreender que nós precisamos aumentar o investimento da União com relação à educação brasileira. E o próprio ministro afirmava, e o secretário executivo Luiz Cláudio, do Ministério da Educação, afirmava que a condição que nós temos hoje, desde a aprovação dos 10% do PIB na educação, o recurso do pré-sal por conta do regime de partilha, e, na sua grande maioria, para a educação, o debate também com relação o custo aluno qualidade, que eles chamam de CAC ou CAQI, que é o custo aluno qualidade inicial, também sofreu uma elevação. Tudo isso dá a condição de dizer o seguinte: nós temos todas as condições estão traçadas para a gente melhorar o financiamento. Agora, também ficou muito forte a ideia de que, junto com o financiamento, é preciso haver uma gestão eficiente. E eu mesma dei o exemplo de escolas que hoje a gente visita, cujo patrão é o mesmo, e numa escola você tem vidros quebrados, você tem mato tomando conta, e noutra escola você tem a escola cuidada, arborizada, bonita. Então, como que você tem o mesmo patrão, o mesmo recurso, e você tem gestões tão diferentes? Então, isso passa por qualificar quem comanda, quem dirige, o jeito que se pensa a escola, como você envolve a comunidade e, ao mesmo tempo, é claro, você precisa ter um aporte de recursos, tanto a nível federal como também no âmbito municipal e estadual.
Deputada Luciana Carminati, só para encaminhar já o encerramento da nossa entrevista, há também uma preocupação que se manifesta aí na nossa sociedade com relação à política pedagógica que se estabelece nas nossas escolas e que, segundo o que corre, né, é que essas políticas pedagógicas estariam ao sabor de aspectos, inclusive partidários, interferindo na educação. O que há sobre isso nesta fase de elaboração do plano de educação para Santa Catarina?
Então, olha, primeiro é importante dizer que nós temos um currículo a ser seguido. Nós temos disciplinas, conteúdos a serem ministrados. Nós temos um núcleo comum e um núcleo que a gente chama de flexível, que são aquelas disciplinas que cada sistema de ensino acaba optando, decidindo em sua rede a partir da sua realidade. Isso compõe tanto a cultura local, regional, como também pega municípios que têm empreendedorismo, têm educação financeira, outros abordam a questão do associativismo, enfim, depende muito de cada rede. O que precisa ver, eu acho que às vezes há muito disque-disque. Eu vou pegar o exemplo mesmo da questão de gênero. Eu sou professora desde os anos 90. Eu nunca vi um professor fazer nenhum debate na escola de ideologia de gênero. Isso não existe. O que a gente discute na escola, com muito respeito, é que a escola tem o papel de construir aprendizagem. E quando um aluno é discriminado, seja pelo seu comportamento físico, pessoal, de conduta, de comportamento, enfim, seja por isso, seja pela situação da cor da pele, seja pela sua condição de ele ser mais inteligente, menos inteligente. Isso tudo causa uma discriminação, um preconceito que interfere na aprendizagem. Então, o debate que a gente faz como professora, eu também tenho filho na escola pública, olha, a escola não pode discriminar ninguém, seja pelo que for. Ela tem que acolher e precisa trabalhar esses alunos com igualdade e respeito. Bom, aí já se cria toda uma situação, eu acho que é uma situação aumentada, eu diria, desproporcional, e que não cabe. Até porque se um professor tomar uma atitude de induzir um aluno a um comportamento que seja violento com ele, com a sua família, com a sua conduta, há uma série de regras hoje que o professor pode ser avaliado. Então, eu acho que isso vale tanto para as questões ideológicas, partidárias, como também de conduta pessoal. Eu vejo que o grande debate hoje na educação é como que a gente qualifica a educação e gera aprendizagem. Essa é a questão central, porque se a gente não discutir isso com primazia, nós vamos discutir coisas periféricas, muito pequenas, muito pontuais, e que não é o dia a dia das nossas escolas.
Deputada Luciane Carminati, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Estúdio Aberto, ponto de encontro das tendências políticas da Rádio Alesc, e uma ótima tarde de trabalho, deputada.
Eu aqui agradeço, um grande abraço a vocês da nossa rádio, da nossa agência Alesc, e especialmente aos nossos ouvintes, e quero colocar o nosso mandato sempre à disposição para fazer esse debate aberto com a população. Um grande abraço e fiquem com Deus. Obrigada.
Estúdio Aberto, o ponto de encontro das tendências políticas.